Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Neste Soundbite especial dos 34 anos do Público, viva Ana Salopes.
Olá, Ruben.
E viva Helena Pereira.
Olá, viva.
Hoje temos um som do antigo dirigente do PSD, Rui Gomes da Silva.
Para mim, resulta claro que há aqui uma estratégia do líder do PSD, da Comissão Política, de todo o partido, dos seus órgãos, na sua maioria, que leva ou que poderá levar a um bloqueio numa solução de governo após as eleições do próximo domingo. Ou seja, sem fazer uma aliança com o Chega, eu acho que o país tornará ingovernável à direita. Penso que, de acordo com as eleições, com os resultados das sondagens, se tornará ingovernável à esquerda e, portanto, há uma responsabilidade clara do PSD, fazendo uma maioria clara à direita, com o Chega, com a Iniciativa Liberal e com o próprio PSD, não querer caminhar nesse sentido.
Ana, Rui Gomes da Silva tornou-se no Alembi de André Ventura.
Não sei. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui a assistir numa gravação ao vivo do Soundbite. Alembi não diria, mas... que Rui Gomes da Silva diz, é o que muita gente no PSD pensa. É evidente que André Ventura dá-lhe jeito de dizer que falou com este e com aquele e com aquele outro e que as forças vivas. Agora, eu vejo a direita preocupadíssima em dizer que desta vez ele está a mentir. É desta vez que ele mente. Agora, para quem ouviu o discurso de Pedro Passos Coelho em Faro, aquela parte em que Pedro Passos Coelho diz, eu sei, Luís fará tudo o que for preciso para conseguir dar estabilidade ao país, obviamente que isso significa que só a maioria direita, quer dizer, pode haver um milagre e haver uma maioria absoluta, AD e L, e aí esta conversa já não interessa nada, mas não havendo uma maioria absoluta, AD e L, há várias fórmulas. Eu acredito ainda que o Chega, com a AD a ganhar e não irá para o governo, com certeza, pode não haver um acordo parlamentar formado, sólido, mas que acabará a negociar orçamentos. Isso parece-me uma coisa bastante objetiva. Aliás, qualquer primeiro-ministro, o próximo, vai ter que negociar os orçamentos com todos os partidos parlamentares, vai negociar com o Chega. Será o Chega a apoiar, ou vai ser o Bloco de Esquerda a apoiar um governo da AD e L, nem o PS, portanto vai ser com certeza o Chega. Agora, isto é dito por muitas pessoas. O número 2 de Montenegro é o Miguel Pinto Luz, que sempre defendeu uma aliança com o Chega. Aliás, até o próprio Montenegro hoje, ou ontem aliás, revelou ter uma linguagem do Chega, quando acusou o Pedro Nuno Santos de estar com uma instabilidade emocional.
De não ter estabilidade emocional.
Eu por acaso gostava que algum jornalista tivesse ido perguntar a Luís Montenegro o que é que ele entende, em que é que ele se baseia para acusar Pedro Nuno Santos falta de estabilidade emocional, porque isto parece uma linguagem de André Ventura. E o que eu acho é que Montenegro de repente parece aquela famosa moderação que muitos estão a ver em Montenegro. Eu não estou a ver, à medida que a campanha está a avançar, acho que ele tentou essa moderação e foi efetivo no Congresso e que depois está a perder essa moderação. Mas pronto, mas é muito... Não sei muito bem o que é que daqui vai a sair. Agora, o que Rui Gomes da Silva diz, não, que ninguém pense que aquilo é completo, que no dia das eleições, se concluir que a Aliança Democrática e ele têm 35 e que PS e maioria de, e que não há maioria não há maioria à esquerda, o que é que vai acontecer? Não se governa? Claro que vão fazer um governo minoritário e claro que vão procurar o apoio que chega. Como aconteceu nos Açores?
Helena, isto quer dizer que, no fundo, o PS está muito preocupado em tentar evitar que o debate político se centre outra vez no que aconteceu em 2022, na questão do vem aí uma aliança com o Chega, que favoreceu claramente o PS, ou na prática o que se está a passar é André Ventura está a tentar procurar esse espaço político que sente que está a perder neste momento?
Pois, acho as duas coisas. Acho que, por um lado, André Ventura sente que está a perder espaço e quer ser falado, e quer ser discutido, e quer estar no centro, e por isso é que lança uma coisa, uma ideia que seria irrecusável os outros candidatos não pegarem. Agora, isso faz sentido para... é bom ou não para o Chega? Tenho dúvidas, porque, como tu lembras, em 2022, precisamente o receio que Rui Rio fizesse um acordo com o Chega foi usado pelo PS e poderá ter contribuído para a maioria absoluta. Não sabemos bem ainda.
Mas sabes, Helena Pereira, que eu trato por Helena porque a conheço desde que ela tinha 24 anos.
Há
pouquíssimos anos, isto passou-se tudo ontem, mas uma coisa que eu estou a achar curiosa é que, ao contrário do que se passou há dois anos, principalmente em que o PS fez esse discurso do PSD Chega, desta vez Pedro Nuno Santos não está aí por aí, que era um discurso que o favoreceria, de certeza absoluta, e ele optou por não o fazer. E eu ainda não percebi, porque taticamente comete um erro do ponto de vista eleitoral, no sentido em que poderia agregar mais votos para o PS com esse fantasma, como Costa conseguiu agregar a maioria absoluta há dois anos, com esse do Rui Rio vai aliar-se ao Chega, e esse, e Pedro Nuno Santos nunca vai por aí. Nunca, nunca. Eu, mas engraçado eu ainda não consegui.
Mas eu acho que também se nota que nesta campanha há uma espécie de um esforço de não, dos outros líderes não ligarem tanto a André Ventura. Por isso é que ele sente-se um bocado à margem e tenta jogar o jogo dos maiores, dos crescidos. É um bocado isso. A resposta do Luís Montenegro era de que não queria brincar no recreio, ou que era uma conversa de recreio onde não se metia. E, portanto, aí até fazia algum sentido.
Até porque ele colocou, neste caso o Chega, colocou logo a fasquia muito alta nestas eleições, e se o resultado não for condizente com essa condição de ser efetivamente um bom resultado para o Chega de André Ventura, as coisas não vão ficar bem naquele partido, não é? Porque na prática André Ventura neste momento começa a perder gás, pode não resultar na perda efetiva de muito desse crescimento que tem ambicionado. Vamos perceber até que ponto é que depois as sondagens são ou não fiéis a detectar esse crescimento, mas o que sabemos é que, olhando agora para as eleições, percebemos que André Ventura teve de mudar de estratégia à última da hora, porque teve de ir para a rua. Hoje já foi para a rua. Antes era só falava dentro dos
almoços e jantares fechados.
Fechados.
Eu acho que ele está com pânico do voto útil. Está com pânico, porque neste momento, nestas eleições, Pedro Nuno Santos, falámos ontem, já começou a apelar ao voto útil, coisa que ele não andava a fazer, porque queria... Pronto, é defensor de uma aliança à esquerda e não se importava. Só que agora percebeu que o PS pode perder. E quer dizer, e agora? Eu acho que da parte da direita vai haver muito voto de que se vai transferir do Chega, ou de intenções de voto que agora aparecem como de votantes do Chega, que vão transferir-se para a AD, porque é o AD é que pode governar, não é o Chega.
Em 2022, as sondagens na última semana davam uma vitória do PSD, e isso também fez com que existisse uma grande mobilização do eleitorado de esquerda. Neste momento, o que é que poderá acontecer, tendo em vista este cenário, que dá uma vitória da coligação da AD, que dá uma vitória clara da direita no geral com a maioria, mas que não deixa a AD e a Iniciativa Liberal governar sozinhas, ou seja, não há uma maioria do centro-direita clássico. Neste cenário, quem é que se mobiliza mais para ir votar no próximo domingo? Helena?
Eu acho que pode estar a acontecer aquilo que aconteceu em 2022, mas em vez de estarmos a falar de uma maioria absoluta do PS, podemos estar a falar de uma maioria confortável da AD com a Iniciativa Liberal. Eu acho que a estratégia de Luís Montenegro é fazer isso. Conseguir o máximo, dito de outra maneira, o máximo que Montenegro sonha nesta altura é conseguir realmente ter com a Iniciativa Liberal uma maioria. E é isso que está a tentar. E as sondagens diárias, eu acho que as únicas que nós temos são as da CNN, não é?
CNN, os tracking polls são os únicos.
Mostram realmente isso, mostram que o Chega está a descer, todos os dias que passam o Chega desce, e é o voto útil que resulta. E ainda hoje havia uma entrevista do Mark Lisi, aquele investigador da Nova, que dizia que os indecisos, que são muitos, são 18%, 20%, os indecisos, quando estão indecisos, acabam por escolher um dos grandes partidos, as pessoas que estão indecisas.
E decidem muito também à base de sondagens, ou nem
exatamente,
por isso.
E portanto isso significa... Isso significa que os votos confluem todos para aquele centro, não é?
E há outro lado, que é quanto mais as sondagens estiverem a dar uma possibilidade de vitória na AD, como aparentemente estão, mais aquele voto de pessoas mais à esquerda, que estão fartas do PS, já não podem ver o PS à frente, detestam o PS, irritam-se com o PS, mas obviamente se são mais à esquerda, irritar-se-ão mais com a possibilidade de uma vitória à direita, e isso vai, pode mobilizá-las ao último momento. É assim daquelas pessoas que votariam em qualquer partido, mas não no PS. Mas, à última hora, podem também, com medo de que haja... Aí pode beneficiar o PS. Não estou a dizer que o PS vai ganhar as eleições, porque é miraculoso. É, do ponto de vista dos ciclos políticos...
Depois do que aconteceu há dois anos...
Eu já repeti 250 mil vezes esta frase. Do ponto de vista dos ciclos políticos, 8 anos é muito tempo e é natural que haja agora a vitória a outra parte do espectro político. Mas...
Portanto, para ti, neste momento, é mais provável que ganhe a AD do que o PS.
É, mas baseando-me não só nas sondagens que erram muito e estão cheias de indecisos, e é muito complexo, apenas de que nenhum governo em Portugal durou mais do que 10 anos. E se o PS for eleito para mais 4 anos, são 12.
Se o PS for eleito, também...
Eleito,
se mas também mais... só daria 10 anos nas só minhas previsões, só. Porque esta legislatura não cumpriria.
Não estás confiante com o cenário de maioria estável.
Não, acho que ninguém está. Foi o Presidente da República.
Acho que daqui a 2 anos estamos aqui outra vez.
Isso é um pouco estranho, não é? Estarmos a votar agora com a sensação de
Espanha,
que...
Espanha! Sim. Olha, tu que és um socialista em Espanha, homem.
Não, mas é verdade. É um pouco estranho estarmos aqui em eleições a pensar que muito provavelmente vamos ter de ir votar... Não sei, se calhar há quem adivinhe já no final deste ano, há quem seja um bocadinho mais otimista e até tenha provavelmente o discurso de Marcelo, em que vamos lá aprovar um orçamento pelo menos. E
isso é outro capítulo, exatamente, é outro capítulo que é o que é que vai fazer, o que é que vai exigir o Presidente da República se houver um governo de maioria relativa, em que condições é que, o que é que ele irá exigir para dar posse, e nomeadamente esses dois orçamentos.
E os papéis assinados. Ana, o que é que tu achas que neste momento Pedro Nuno Santos pode fazer para contrariar um cenário de vitória da direita?
Dramatizar ao máximo o discurso, como é evidente, ele não o está a fazer, está muito no nós ou eles, mas, por exemplo, eu acho que se ele dramatizasse essa ideia que o Zé Luís Carneiro por acaso chegou a fazer, ele não gostou, em Braga, de conhecer pessoas que sabiam que ia haver uma... Esse fantasma que António Costa lançou há 2 anos e que também é evidente que António Costa tinha mais hipóteses de lançar esse fantasma porque Rio era zigue-zagueante relativamente ao Chega. Montenegro diz não é não. Só que nós sabemos que à volta de Montenegro estão imensas pessoas que dizem que não é sim ou não é nem. Está Passos Coelho, está cabeça de lista pelo Algarve,
o
Pinto Luz, imensas pessoas, Miguel Relvas, imensas pessoas que já disseram que era perfeitamente normal o PSD aliar-se ao Chega. Pedro Passos Coelho foi mais ou menos claro ao dar o sinal a Montenegro. Não é não Montenegro, mas Montenegro antes também tinha sido muito, muito, muito relutante em tomar uma posição. E quando foi, eu já também já disse isto, às vezes uma pessoa, podcast diário, eu obrigo as pessoas a repetirem-se-me imensas vezes, não é?
Sim, sim.
Não, mas eu lembro-me sempre daquele momento, para mim é, por causa da relação com o Chega, Montenegro Chega, que é quando nos Açores, Bolieiro faz o acordo com o Chega, Jorge Moreira da Silva escreve um texto no Público a desancar que o PSD dele, Jorge Moreira da Silva é mesmo um autêntico social-democrata, mais da ala esquerda do partido, se pode dizer assim, do PSD, que é inacreditável um acordo com o Chega, é impossível aquilo e não sei. E quando há a guerra interna, a disputa interna entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, que Jorge Moreira da Silva perde, Luís Montenegro vai aos Açores dizer que ele apoia o acordo com o Chega, ao contrário de Jorge Moreira da Silva. Portanto, ele usa o seu apoio ao acordo dos Açores como uma mais-valia para tentar captar os votos dos delegados açorianos. Portanto, às vezes em política as coisas mudam demasiado para que nós possamos dizer que coisas ditas numa determinada circunstância vão-se depois aplicar depois.
Helena, ainda é possível à esquerda ter maioria nestas eleições deste domingo?
Eu acho
maioria.
Que é tudo é possível. A esquerda toda junta é difícil. A esquerda toda junta é difícil. Isso não acredito. Mas ia só dizer que...
Mais votos do que a direita também. A direita junta é impossível. Com o Chega. A direita com o Chega.
Chega. Sim, estamos a falar de obviamente...
A direita com o Chega. Bem, são as eleições mais imprevisíveis dos últimos tempos. Até aqui nós sempre mais... Tirando as últimas.
Em 34 anos de público serão... Pois, as últimas também eram bastante... ao ponto que ninguém dava o resultado que deu, não é?
Ninguém imaginava.
E estávamos todos mais ou menos com o mesmo discurso, de serem umas eleições muito imprevisíveis.
Pois estávamos.
Mas eu só acho, voltando àquilo que a Ana estava a dizer, que parece-me é um bocadinho suicida da parte do Luís Montenegro. Eu sei que faz parte, não é, que os políticos mudam muitas vezes de opinião, mas num caso como este, depois de Luís Montenegro ter dito que não é não, e ter dito na cara a Ventura, no debate, que não ia fazer um acordo com o Chega, o risco de Montenegro voltar atrás pode lhe custar, eu acho que bastante.
Ele poderá sempre dizer que não é um acordo de governo, nem sequer é um acordo parlamentar, é negociar orçamento a orçamento.
E a possibilidade de termos um primeiro-ministro que não está a ir a votos neste domingo? Há quem fale nessa possibilidade, não é? Ou seja, se Montenegro, se há uma maioria de direita em que o Chega é essencial para formar essa maioria, e que Montenegro não se mostra disponível para fazer algum tipo de acordo com o Chega, há a possibilidade de vir outra
Pedro
pessoa?
Pedro Passos Coelho não é o homem que fará isso. Aliás, já houve uma notícia a dizer que ele nunca iria ser primeiro-ministro sem se sujeitar-se a eleições. E por acaso, acho que faz sentido.
Eu não aposto nada. Acho que isso é possível. O nosso sistema permite-o.
Claro que permite, mas...
Pedro Santana Lopes foi eleito presidente do PSD no Conselho Nacional.
Nunca mais ninguém vai querer. Então no PS nunca...
E o poder vai cair na rua.
Nunca mais ninguém vai querer.
O poder vai cair na rua.
Não, repetir isso. Não é cair na rua termos um governo de... Imagina, um governo... Isso que eu vou dizer aplica-se para PS ou para PSD. Qualquer um que ganhe com maioria relativa, eu acho que esse governo vai querer governar e vai se querer vitimizar e vai querer provocar eleições para depois tentar chegar lá sozinho e conseguir ter maioria absoluta. E essa oportunidade vai ser uma oportunidade, não vai ser jogar o poder na rua, nem vai ser desperdiçado. O partido que tiver maioria relativa vai aproveitá-la dessa maneira.
Eu concordo.
Ai, vai haver eleições daqui.
Não, eu isso concordo. Eu estava a pensar, havendo uma maioria de direita, se.
O que é que interessa ao líder do PSD? Fazer um acordo com o Chega para durar 4 anos, que não sabe se isso vai durar 4 anos, porque 4 anos ainda demora muito, e fazer um acordo para 4 anos pode não é garantia de nada, ou governar sempre a tremer durante 2 anos para depois provocar eleições e tentar ficar sozinha
sem
então,
dúvida,
na próxima vez.
Sem dúvida, o que estás a dizer é correto, mas eu estou a lembrar de Miguel Morgado, que fez parte do governo Passos Coelho, que Miguel Morgado dizia que Luís Montenegro devia retirar o que disse sobre aquela frase que se ficasse em segundo lugar nunca governaria, como António Costa ficou em 2015, que devia retirar. Agora, Luís Montenegro fica em segundo lugar, não governa, ele já disse que se recandidatava, mas eu acho que ele se vai embora naquela noite, claro, e depois, havendo uma maioria direita, incluindo o Chega, eu acho que vai ser uma grande interrogação.
Superámos as 34 velas ao público. Amanhã temos mais um soundbite especial em modo campanha eleitoral. Já só faltam 3. Depois, no domingo à noite, será certamente longa. Um beijinho, Ana, e um beijinho, Helena.
Beijinho.
Parabéns ao público.
Obrigada.
Parabéns.
Obrigada.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.